ouvido e a partir de agora o programa começa.
Bom dia bancada, bom dia Fábio, bom dia Luiz Guilherme. Parabéns para esse Vitor. Amei, muito bom, gostei, ele está completamente certo. Eu trabalho com refeição em obra. Se a refeição for boa, a refeição fica. Mas se ela não for boa e ela sai e não chamam mais, coloca outro tipo de refeição. Está completamente certo. Parabéns para ele. Eu tenho um sobrinho que tem autista e eu tenho um neto também que é autista. E praticamente, como eu moro ali perto, meus pais moram no Costa Azul, eu passo ali no Corralinho direto e me dá pena ver aquela escola. Dá pena mesmo. Parabéns, viu? Se você não tem competência para assumir, saia do cargo e bote alguém que tenha competência. Aqui é Carla Patrícia do Capula.
Olha o desabafo aí da nossa Carla, hein? Desabafo da nossa Carla revoltada com o vídeo do Vitor Queiroz. Vou colocar daqui a pouco de novo, hein? Vou colocar de novo, porque eu quero que vocês opinem sobre isso. A verdade, minha gente, é que o que a gente está pedindo é que essa escola seja inaugurada. E o que nós estamos cobrando é uma justificativa, plausível ou não, mas que haja uma justificativa para novamente se assinar o contrato com essa mesma empresa. A empresa Nordeste Engenharia Limitada. Tenho todos os dados levantados aqui. Todos os dados levantados dessa empresa, o quadro societário, CNPJ, tudo aqui na minha mão. Já citei aqui quem são os sócios da empresa. E agora eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Já eu vou para o nosso YouTube para poder acompanhar também a opinião de vocês por lá, mas eu quero mais um áudio, vamos lá.
Bom dia, Fábio Gomes. Bom dia, bancada. Fábio Gomes, você manda uma reportagem, por favor, nas estações de metrô, porque as máquinas de metrô, as máquinas de bota passagem, tudo quebrada. Tudo, as máquinas estão tudo quebrada. E tem uma máquina que é só de Pix e de débito em conta. Muita gente, eu mesma às vezes, não tô com dinheiro na conta. Aí eles ficam perguntando se tem dinheiro na conta, porque eles estão obrigando a pessoa a pagar a passagem no débito em conta, numa maquininha preta que tem. Mas às vezes a pessoa não tem, como eu mesma às vezes, não tô com dinheiro na conta, o dinheiro está na minha mão. E as máquinas estão tudo quebrada. Manda uma reportagem nas estações de metrô, viu? Para verificar. Obrigada, bom dia.
Valeu, meu amor, um beijo para você. Deixa o cabelinho voltar de férias, mas vamos agendar aqui. Temos a nossa Rafa Calil. Já a gente pode circular, viu? Ver a redação aí para falar do 2 de julho, falar de trânsito, falar com nossos repórteres aí, nossa querida Adélia, ver se já tem repórter na rua. Quero girar o 2 de julho, hein? Quero girar o 2 de julho. Quero trazer aí o pessoal para poder comentar como é que tá o trânsito, qual é a previsão de público para hoje, como é que vai ser o tempo hoje também na região. Então, quero vocês participando. E quero você também na Amigo Motorista por Aplicativo. Como é que tá o trânsito? Você levaria hoje um passageiro para lá? Então, me informe também. Quero a sua participação. Vamos lá. Solta mais um áudio aí, 6h26.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Bom dia, Fábio. Um aviso ao povo que vai na rua assistir o desfile, segure as carteiras e celulares, viu? Porque hoje a pior facção brasileira vai estar no desfile, desfilando, que é a facção PT. O pai das 20 e tantas facções que foram criadas no Brasil, após o comando deles, certo? Então, quem for assistir o desfile, cuidado com os celulares, cuidado com as carteiras, cuidado com as correntes de ouro, que a facção PT vai estar lá, viu? Gastando propaganda para enganar o povo, como eles têm feito. Que as escolas de publicidade estão tudo enriquecendo com tanta mentira do governo. Mas o povo gosta. E para um povo idiota, um governo ruim. Bom dia, Vera de Piatã.
Valeu, meu amigo, um beijo pra você. Olha, a TV Bahia tá mostrando agora já a confusão no trânsito na mudança 2 de julho lá, viu? Minha gente, que agonia. Essa, cadê Diego Brito pra me dizer aí? Ligar pra Diego Brito aí. Aqui no YouTube da AB News TV, Ednan diz, estou na audiência aqui em casa. É, eu e meus pais, Edinaldo e Dona Luzia, um beijo pra vocês, hein? Aqui o Gilson Chaves, a CM Neto só falou a verdade. Cadê? Sumiu a mensagem dele aqui. A CM só falou a verdade. Já tem mais de 20 anos que falam que vai sair essa ponte. É, Dinandi, salve 2 de julho, que nossa liberdade da Bahia possa ser afirmada não só hoje, mas que os nossos jovens e estudantes negros sejamos felizes todos os dias. Ivo Vieira mandando mensagem. Robson Carvalho, bom dia para o melhor jornal da Bahia. Que o Benils aqui na Itapão FM, estou na número 1. Obrigado, Robson, um abraço. Márcia Menezes, bom dia, meus caros, gostaria de externar minha indignação com a exposição do acidente da BR que vitimou a moça essa semana. Até onde vai a ganância por audiência? Precisamos repensar. Que vídeo foi esse?
Também não lembro, não. Na BR? Isso foi ontem?
Não sei que vídeo foi esse. E provavelmente não foi aqui, né? É. Aqui acho que a gente não exibiu vídeo nenhum de acidente da BR-324. Se foi, meu amor, passe pra gente aí que eu queria entender, tá? É, aqui mais mensagens. A Jane Ferreira diz aqui: Pedrão em Eunápolis, uma vergonha. Mulher e homem tem que fazer. Tem que ir no banheiro no mesmo lugar, deve ser isso, né?
É banheiro unissex, ela tá falando.
É, pelo que parece, né?
Sim.
Traz mais detalhes aí, por favor. Tá, mais mensagens aqui, Rosângela. Fábio, não é possível que não abra a escola. Que obra é essa? Eles enganam o povo mesmo, as crianças precisando. Rosângela de Itapuã. Mais mensagens aqui do Roberto Oliveira. Estou em casa, em Jequié, na BR-116. Vai trabalhar, minha senhora. Toma vergonha na cara. Que é isso, rapaz? Faça uma mulher, não, pelo amor de Deus. Você quer tirar meu ouvinte? 6:29. É, vou trazer o bloco de esporte logo. Vou trazer logo o bloco de esporte, já que a gente está acompanhando vocês aqui no YouTube da BNews TV. Pode escolher um hino aí. Escolha o hino que você quiser. E pra felicidade de Luiz Guilherme, ele escolheu o hino do Bahia. E pra falar do Bahia, tá chegando ele! Marcos Valença. Bom dia, Valença!
Muito bom dia, Fábio Gomes. Bom dia a você, Cláudio Magrini. Ouvintes da Itapuã FM, vamos falar da equipe do Bahia. O Bahia que teve, no dia de ontem, uma grande novidade, né? O Alejo Vélez já participou de treinamento. Ainda é cedo, viu, Fábio, para poder dizer que ele vai virar opção para o jogo de sábado contra o Montevideo City Torque, até porque é um período curto, né, de treinamento com o elenco do Bahia, mas com certeza será apresentado para o torcedor tricolor. O jogador que chegou teve um período curto de férias, até porque estava defendendo o time do Rosário Central, da Argentina, e voltou tem pouco tempo as atividades de treinamento. Então, com isso, dificilmente terá condição de jogar 90 minutos. Participar do jogo como opção, até entrar em uma partida, assim, faltando 15 minutos, algo desse tipo, pode ser que ocorra. Mas isso vai depender muito da sua evolução na parte física e também na parte de entendimento com o elenco do Bahia. Outro jogador gringo que deve ser oficializado nos próximos dias é o zagueiro Marco Moreno, jogador de 25 anos, estava na equipe do Eibar da Espanha, é um atleta que já está na Bahia, já está fazendo exames médicos no CT Evaristo Macedo, para na sequência ser anunciado como novo reforço do Bahia. Esse aí, eu acredito que tenha menos chances até do Alejo de aparecer no sábado como um atleta disponível para poder entrar em campo. Pode ser que seja apresentado, inclusive para o torcedor do Bahia, como um atleta que pode, como novo jogador do Esporte Clube Bahia. Mas, obviamente, que tudo isso só vai acontecer a depender da evolução física do jogador. Mas e também se ele for anunciado, né? Neste período já antes do enfrentamento com o Montevideo City Talk, que acontece no sábado na Arena Fonte Nova às 11 da manhã. Mais tarde eu volto, viu, Fábio? Trazendo informações do Bahia, quem sabe com novidades de contratação, possibilidade de saída e a gente poder desenhar, quem sabe, uma equipe próxima para o duelo contra a equipe do Montevideo City Talk, que já acontece no sábado, viu? 11 horas da manhã, na Arena Fonte Nova. Valeu, um abraço e até mais tarde.
Valeu, Valença! É, mandou áudio aí no cochilo, né, irmão?
De acordou novo.
No susto.
Ele tava indo bem, né, velho? Ele tava indo bem.
É, tava com sono, né, meu irmão? Um abraço aí ao nosso querido Marcos Valença. E pra falar do Vitória, hora de falar do Rubro Negro. E quem sabe tudo do Leão é ele!
Reinaldo Oliveira.
Bom dia, Reinaldo!
Um abraço para você, Fábio Gomes, um abraço a todos que estão ligados aí no BNews agora, primeira edição. Vitória tá treinando em paralelo a isso, segue no mercado. Vitória tá em busca de zagueiro e surgiu uma oportunidade de mercado. O zagueiro Brits, 34 anos de idade, argentino, ele que defendeu a equipe do Fortaleza nas duas últimas temporadas, rescindiu o contrato e o Vitória abriu negociação, viu? Vamos aguardar o dia de hoje para saber se teremos alguma novidade em relação a esse zagueiro. Vitória já vem já interessado no Brits já há um bom tempo. Trabalhou com o Papelinho, né? Situação que pode ser até mais fácil em relação a outros jogadores. Outro zagueiro que o Vitória tem interesse, Gustavo Medina, 24 anos, é da Ferroviária. Vem fazendo aí um bom papel na Série C do Campeonato Brasileiro, despertou interesse da equipe do Vitória. As partes estão conversando. Pochettino tem passagem já certa para sexta-feira. Pochettino vai chegar a Salvador e assinar contrato por empréstimo até o final desta temporada. Vitória que tem interesse na permanência, claro, do jogador Pochettino. Mas vamos aguardar. No Barradão, já esteve lá no dia de ontem o jogador Fabiano Souza. Lateral direito, chega para disputar posição com o Claudinho. Matheus Silva é a boa novidade, né? Já está treinando normalmente pós-lesão muscular. E o jogador Rubem Ismael, português, também já está recuperado. E também uma grata surpresa para a equipe do Vitória. Vitória está com um novo patrocinador aí de um supermercado lá de Belo Horizonte. Inclusive, o dono do supermercado é o dono da SAF do Cruzeiro. Gerou muito burburinho, mas não tem nada a ver com SAF. É apenas um patrocínio até o final do ano. Acredito eu que o dono, né, da SAF do Cruzeiro, que é o dono do mercado, queira abrir aí no mercado aqui em Salvador. À noite a gente está de volta nesse 2 de julho para falar mais do Vitória dentro do Arena Futebol Itapuã.
Valeu, obrigado, Reinaldo. 6:35 e sem perder tempo, é hora de falar de Copa do Mundo. É hora de trazer informações da seleção brasileira. Bota aí, tem vinheta dele aí, separado?
Já foi, aí só magrinha.
Não tem, não.
Só magrinha.
Everton Você Bruno tem tá que combinar com o cara, meu irmão. Você eu não mandou a vinheta pra ele?
Pra Everton Bruno a vinheta, rapaz. Eu, meu irmão. É quem que vai falar. É brincadeira eu, pô. Brincadeira,
velho. Vai, meu filho.
A gente tava falando de Paquetá ontem, né? Que tava machucado. E a tendência é que ele perca a Copa do Mundo. Ontem mesmo surgiram algumas informações dizendo que ele pode voltar numa possível final da Copa do Mundo. Óbvio que isso, o Brasil chegar na final da Copa do Mundo, né? Mas o Paquetá aí segue se recuperando. Outro que deve voltar, esse talvez um pouco mais encaminhado, é o atacante Rafinha, que ontem mesmo desceu para o campo, fez algumas atividades, mas ainda sem bola. Então Rafinha aí, para esse jogo contra o Noruega, deve sim estar de fora, mas numa eventual quartas de final da Copa do Mundo, poderemos ter aí o retorno do atacante Rafinha da seleção brasileira, tomara, né? Ontem tivemos alguns jogos, a Inglaterra se classificou, venceu por 2-1 o Congo, a Bélgica na Bacia das Almas venceu por 3-2 de virada a equipe do Senegal, e os Estados Unidos venceu por 2-1 com um a menos a equipe da Bósnia. Hoje à tarde teremos Espanha e Áustria, e 8 horas da noite fechando a rodada, Portugal contra a Croácia, Fábio.
Beleza, tá aí o nosso Luiz Guilherme, vamos lá, hein, vamos voltar aos temas, quero sua participação, tem cobertura do 2 de julho, já já repórteres ao vivo, mas eu quero sua participação com a gente, hein, quero inclusive que vocês opinem sobre essa questão do contrato, hein, contrato da escola que serviria, na verdade, para atender crianças com autismo. E, infelizmente, essa escola que era para ser inaugurada em 2023, ela não sai do papel. E, inexplicavelmente, o prefeito da cidade do Salvador, Bruno Reis, assina um novo contrato com a mesma empresa que já tinha movimentado mais de 12 milhões e meio de reais e a obra está parada. Então a Prefeitura de Salvador precisa aqui no BNews Agora, primeira edição, dar uma explicação sobre isso. E você participa com a gente aqui na Itapuã FM.
Temos agora a repórter Mariana Bamberg ao vivo nas ruas de Salvador já.
É a maior cobertura do 2 de julho da Bahia. É o BNews. É a nossa BNews TV.
BNews.com.br.
E a gente vai para as ruas da cidade com Mariana Bamberg. Você tá por onde agora? Seja bem-vinda. Bom dia, Mari.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Olha, eu estou me deslocando para a região ali da Praça Municipal. A nossa equipe grande do BNews, cada um vai ficar em um ponto do cortejo e vou ficar na Praça Municipal. Mas já dando aqui um panorama geral do trânsito em Salvador, tá aquele clima de feriado no restante da cidade, mas ali próximo à Lapinha, Estrada da Rainha, já trânsito bastante carregado. A gente deixou o repórter Lucas Pacheco ali, ele teve que ir andando porque o trânsito realmente está muito complicado. Região do Comércio, a gente passou também livre, só aquela movimentaçãozinha um pouquinho mais intensa na região da Feira São Joaquim. Tirando isso, trânsito livre. Agora a gente está exatamente passando pela JJ Seabra, Baixa dos Sapateiros, também muito livre, clima de feriado mesmo, tudo fechado. Estou indo agora para a Praça Municipal para cobrir aquela parte mais cívica, as pessoas que ficam...
Cadê a Mari? Tivemos um probleminha técnico com ela aí, cadê? Voltou, Mari?
Voltei.
Aí, vá.
Não sei de onde vocês me ouviram, mas olha só, a gente passou pela região do comércio... completamente livre, a Avenida Engenheiro Oscar Pontes livre, só com aquele trânsito um pouquinho mais complicado, aquela movimentação mais intensa na região da Feira de São Joaquim, tirando isso, trânsito livre. Só um pouquinho complicado, bastante complicado na região da Estrada da Rainha. A gente deixou o repórter Lucas Pacheco ali, ele teve que subir andando, porque o trânsito está bastante carregado, muito carro estacionando na rua mesmo. E agora a gente está passando pela JJ Seabra, Baixa dos Sapateiros, também trânsito livre, aquele clima de feriadão mesmo. Poucas pessoas na rua, lojas fechadas. Estamos indo para a região da Praça Municipal. Vamos ficar ali cobrindo mais aquela parte cívica mesmo, as pessoas manifestando a sua fé, celebrando esse dia tão importante para nosso estado, para o Brasil, né? Que a gente fala independência do Brasil na Bahia, mas é uma data nacional.
Obrigado, Mari. Já ela volta. Fica atenta aí também com o Lucas. Assim que o Lucas chegar, Luiz Guilherme, vamos acionar. Vai ser movimentando a cobertura aí, o 2 de julho, entrevistando os personagens políticos, né, dessa eleição que tá chegando, tá certo? Então já a gente volta com Mari, com Lucas, com toda a nossa equipe do BNews que faz essa cobertura. 6h40, tem
já
novidade
temos já? Temos um vídeo também do presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro, falando também das novidades para o 2 de julho neste ano, Fábio.
Vamos ouvir.
No 2 de julho, como gestor da Fundação Gregório de Matos há mais de uma década, e eu tenho percebido que a cada ano a festa tem ganhado força de novo. Cada ano mais pessoas vêm até aqui o percurso, mais estudantes, mais juventude. Então é muito importante que a gente esteja ressignificando que é a independência do Brasil na Bahia. Isso é muito importante se destacar. Então a gente também está em ano de eleição. Muita gente fala, mas a política já faz parte da festa. Esse desfile matinal é um desfile que tem uma forte conotação política. Os candidatos testam a temperatura aí, né, nas ruas e tal, e já faz parte da festa. E à tarde, a segunda parte do desfile muito mais tranquila. Esse ano tem uma grande novidade. O caboclo volta para casa mais cedo. Normalmente o caboclo volta dia 5, esse ano, como a gente tem um jogo do Brasil no dia 5, né, então o caboclo volta no dia 4, que é o sábado. E antecipando a volta, nós vamos ter um show especial com Mariene de Castro, né, que já é uma cantora muito relacionada a esse tema do caboclo. E lembrando, a volta não é só por causa do jogo, a gente tem Pelourinho, tem um show do Olodum, o caboclo não ia passar, não ia ficar satisfeito. Então o caboclo é caboclo. Então a gente antecipou, mas hoje tem orquestra de filarmônicas, amanhã tem baile da Independência. A programação cultural está aí, né? E o povo na rua, fé, a paixão pelo caboclo, os pedidos, as frutas, né? Esse é o lado maravilhoso da festa.
Valeu, obrigado, hein? Um beijo pra você. ao nosso querido Fernando Guerreiro aí, que traz aí a programação. Caboclo quer voltar mais cedo pra ver o jogo do Brasil, meu irmão. Então, já sabe que vai antecipar a volta aí. Obrigado, Guerreiro. Aqui o nosso Shadai, é isso, mandando mensagem. Bom dia, eu acompanho o programa todos os dias, quero ver vocês vão ficar quando a obra começar. É, cadê, sumiu aqui, começar a aparecer de fato. No entanto, acho que mesmo assim vocês vão dizer que não termina. Você tá falando o quê? Da ponte? Ô, irmão, são muitos anos a gente esperando que comece. Eu espero que comece mesmo. É, Dani Caldas, bom dia, Fábio. O seguro de Epivad foi extinto. Já se pensando nos altos índices de acidentes de trânsito e vítimas como eu. É, passa a necessidade. O INSS toda hora uma perícia. E as contas? É, quem sofre acidente reclama mesmo uma barbaridade sobre isso. Nós temos imagens, falar em acidente, do caso ontem do caminhão em Pituaçu, né? A gente tem imagens desse acidente aí. Vamos lá, acho que a gente tem, né? Mandei pra você,
mandou,
Luiz Guilherme?
Mandou sim.
Coloca aí, por favor, lá. Vamos ver, vamos acompanhar aí. Aí, ó, uma carreta
cheia de troncos de madeira ali, né?
É, pois é.
Em cima de um carro. Rapaz, uma cena feia, viu, velho?
A sorte é que o motorista, o analista de sistemas, o Davi, ele percebeu que o acidente ia acontecer. E aí, acho que ele tava sem cinto, ou tirou o cinto rápido, não sei dizer ao certo. Ele percebeu que a carga ia virar. E aí ele pulou pro banco carona. Ele deitou. E isso salvou a vida dele. Porque se ele tivesse, né, justamente sentado, é, como você fica, né, quando tá dirigindo um carro, tivesse sentado normalmente
no banco do piloto, né,
ele fatalmente estaria morto, que a carga caiu toda no lado onde ele estava. Mas graças a Deus, Deus colocou a mão e esse jovem aí, esse analista de sistemas, está bem, teve apenas ferimentos leves em uma das mãos e passou aí por esse grande susto. Chegou a dar entrevista ontem à BNews TV, deu entrevista também à Record, falando sobre o que havia acontecido. Então Deus abençoe esse condutor aí que passou por esse susto ontem em Pituaçu. Vamos lá, 6:44, vamos pro povo.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Bom dia, Fábio, aqui é Rosângela de Itapuã. É um absurdo ele fechar uma escola dessa, não terminar essa obra. Tanta criança com autismo aqui na Bahia. Um beijo, fica com Deus, sou fã de vocês, viu? Tô um pouco gripada, por isso que minha voz tá rouca.
Um beijo, meu amor. Obrigado pela sua participação, sem problema. Vamos lá, mais um.
Certo. Parabéns pra ele. Eu tenho um.
Bom dia, Fábio. Sobrinho. Fábio, eu não acredito nunca dessa ponte, não, entendeu? Eu não acredito nunca. Isso aí é a maquiagem aí pra poder ganhar na política. Quando ganhar, vai ser igual o metrô. Levou 15 anos parado. Eu acredito de jeito nenhum que esses homens são todos mentirosos. Nenhum são de palavra. Pela mesma maquiagem que estão fazendo, dizendo que está construindo a ponte e máquina e não sei o que, não sei o que, um bocado de operário no local, mas quando ganhar a eleição já foi. Eu acredito nisso, que ele está falando aqui, é um mídia relacionária.
Irmão, vou lhe dizer, se for igual ao metrô e sair do papel e andar, e inaugurar e funcionar, que é uma obra importante, aí eu tô feliz. Se demorar, e demorou mesmo, mas saiu do papel, desenrolou, desembolou, caminhou, e aí o metrô em funcionamento, e é uma obra gigantesca, que ajuda em muito a cidade do Salvador, eu tô feliz. A minha discussão é se vai passar disso, né? Se vai passar disso. Se chegar nesse ponto, eu serei o primeiro a dizer aqui, olha, lembra que eu várias vezes gritei e disse que não acreditava? Aconteceu. Aconteceu e tá saindo do papel e tá pronto. Eu vou ser o primeiro aqui a parabenizar. Hoje eu não consigo. Hoje eu não consigo parabenizar pelo que eu não tô vendo. Não tô vendo. Olha, ontem tiroteio pesado na Vila Canária, viu? Dois policiais militares foram baleados. Dois policiais militares atingidos ontem na Vila Canária. Deus coloque a mão aí, que esses policiais se recuperem logo e voltem ativa. E ao senhor governador mandar aí o secretário de Segurança Pública intensificar. Tem que ter policiamento 2 de julho? Tem. Mas tem que ter policiamento nesse momento na Vila Canária pra apertar e pegar esses criminosos. Bandido não pode achar que pode atirar na polícia e ficar por isso mesmo. Então hoje a Vila Canária precisa ter uma operação grande das polícias civil e militar. Tem que dar resposta, dar o retorno imediato. Dois policiais baleados na Vila Canária, em operação. Então os dois estão no HGE, o confronto aconteceu, um intenso tiroteio ontem na Vila Canária, quando a viatura chegou. Os policiais foram recebidos com vários disparos e esses dois soldados da Polícia Militar foram atingidos. Então vamos aqui tentando atualizar, tentando trazer informações sobre o estado de saúde das vítimas, mas por enquanto o que a gente tem de informação é de que os dois passam bem. Vamos seguir acompanhando, 6 horas 47 minutos. Quero informações do trânsito, hein? Você tá indo aí para pro 2 de julho? Você geralmente leva seu filho, sua filha, você vai? Cadê a galera que tá indo pro 2 de julho? Participe, hein? Vamos lá, vamos trazer o povo.
Bom dia, Fábio.
Aí eles ficam.
Magrini tá viajando com o cabelinho.
Dinheiro na conta, porque
ele. Luiz Guilherme, não sei se ele tá aí, eu liguei o rádio agora, mas tamo junto, viu? Bom feriado a todos, tô ligado aqui, o Fábio, Leopoldo Motorista por aplicativo.
Você tá aqui, Luiz Guilherme?
Tô aqui, irmão, todo dia. Agora Magrini tá de folga, cabelinho tá de férias, Everton Bruno não quer falar no microfone, né? Então, a gente vai tentando como pode aqui, né, Fábio?
Bora, vamos lá, vamos nessa. Mais um áudio aí.
Bom dia, Itapuã FM, aqui é Aparecida da Bahia. Passando para desejar meu esposo Alisson um excelente dia. Meu amor, te amo. Deus te abençoe, minha vida.
Ai, Alisson tá com moral, viu?
Tá vendo aí?
Alisson tá com moral, hein, Alisson? Ah, um abraço aí para você, Alisson, amor da minha vida, rapaz. Também. Um beijo pra você, que Alisson deve ser tão bom, hein? Que eu tô chamando ele de amor da minha vida também. Um beijo, viu, Alisson, tamo junto e misturado. Obrigado, meu amor, pela participação. Mais um áudio, vamos lá.
Ô Fábio Gomes, bom dia. Cadê? Não vão prender Jacques Wagner, não, é? Não vão prender Jacques Wagner, não, é? Vai ficar aí solto aí, é?
Não sei. Não sei se tem elemento para prender, não posso chegar aqui fazer um comentário e depois responder por isso. Não sei. Não sei se há elementos para prisão do senador Jacques Wagner. Isso aí cabe à Polícia Federal. Agora, se couber, que seja. Se couber, se houver algum indício, algum elemento para isso, que saia uma prisão de todos eles. Todos eles, porque esse Brasil precisa ser passado a limpo. Todos eles que tiveram algum tipo de envolvimento com Vorcaro, que é o maior ladrão da história do país. Vorcaro é o maior ladrão da história do país. Todos que comprovadamente tiverem algum envolvimento ilícito com Vorcaro, que sejam presos. Todos eles. Agora, como você me fez uma pergunta sobre o senador, eu não tenho capacidade de responder. Isso aí cabe à Polícia Federal. Não tenho nenhuma capacidade de responder essa pergunta. Se o senador será preso, se ele está sendo criminalmente investigado a chegar a esse ponto, não tenho capacidade. Porque senão depois isso aí vai ser revertido contra mim. Então esse tipo de opinião não me cabe. Me cabe trazer fatos. Há uma investigação em andamento e ele está respondendo por ela. 6h50, vamos lá.
B-News agora. Bom dia, Fábio, trabalhador número um do Brasil. Um abraço a todos vocês e bancada. Bom trabalho. Deus abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Forte abraço, Jaime Porteiro aqui em Patamares. Já indo pra casa, pra Ribeira, morador de lá do bairro.
Valeu, Jaime, um abraço pra você. Olha, ontem teve uma declaração infeliz que o nosso Eduardo até repercutiu bastante aqui. E o senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro do PL repudiou a fala do influenciador Paulo Figueiredo de que mulheres votam mal. As declarações do filho de Jair Bolsonaro ocorreram durante o evento Mulheres Conservadoras em Brasília. Flávio reconheceu que o apoiador dá uma ajuda importante nos Estados Unidos nas pautas, junto com o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. No entanto, Flávio disse que não tem responsabilidade pelo que Paulo Figueiredo fala. Vamos acompanhar agora o que o candidato Flávio Bolsonaro disse.
Eu quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo porque ele completamente equivocado, ele não faz parte da nossa campanha. Óbvio, uma pessoa que nos ajuda muito lá nos Estados Unidos, nas pautas que nós temos nos Estados Unidos junto com meu irmão. Ele trabalha, ajuda, tanto é que estava em diversos momentos importantes ao nosso lado lá. E em função disso, as pessoas tentam colocar no meu colo uma fala que não é minha. Eu não tenho responsabilidade sobre o que ele fala, mas tenho obrigação de falar aqui que eu me senti ofendido com a fala, particularmente, que ele generaliza e fala das mulheres, inclusive da fã da minha esposa. A minha esposa também está incluída nesse pacote de mulheres que não sabem votar. E nunca eu poderia dizer que é a culpa das mulheres. E eu vou explicar.
É um canalha, né? Canalha, um influenciador desse. Dizer um negócio desse sobre as mulheres. É um canalha. É no mínimo um descarado, um canalha, pra você ver o que esse canalha falou sobre as mulheres. Então é uma vergonha, um absurdo. E o Flávio Bolsonaro tá certo em repudiar. Inclusive, a primeira-dama Janja, ela também falou sobre esse tema. Repercutiu tanto que a primeira-dama, ela também falou sobre isso. Vocês acompanham agora o que disse a Janja. Já. Então daqui a pouquinho a gente vai soltar a Janja, deixa a Vitão colocar no ponto aí, porque a gente tem também, até para repercutir de uma vez só esse tema, e vocês podem comentar sobre essas declarações. Tá no ponto já, Vitão?
Ainda não.
Então daqui a pouquinho a gente solta. Vamos pro povo, vamos pros ouvintes, enquanto a gente vai ajeitando aí o que disse a primeira-dama, vamos lá.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Bom dia, Fábio Gomes. Bom dia, Luiz Guilherme. Bom dia, Bebê News, né? Eita, Fábio. Todo mundo folga, hein? Somente só não é você que não folga, né? Rapaz. Hoje é feriado. Eu pensei que hoje nem tinha programa, nem liguei o rádio pra ouvir. Quando é agora que eu liguei na TV Bahia. Aí eu... Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. E não era que vocês estão trabalhando hoje. É como você falou, né? Repórter é um trabalho essencial, né? É um trabalho que não para também. Deus abençoe vocês aí, viu? Um bom feriado. Que Deus continue abençoando vocês.
Valeu, meu irmão. Um abraço. Deus abençoe vocês também. É isso aí. Faz parte. A vida da gente é essa correria. A vida da gente é essa correria grande. É pra lá, é pra cá e tá tudo bem. E estaremos aqui à noite também, tá? À noite tem futebol. Então, a partir das 8 da noite, Arena Futebol Itapuã, pra repercutir Copa do Mundo, pra falar de Bahia, de Vitória, pra gente trazer as discussões do futebol de modo geral e de outras modalidades junto com vocês, tá certo? Eu vou antecipar o intervalo. Na volta eu trago a Janja, 6h55, e trago mais debate. É a maior cobertura do 2 de julho na Bahia aqui. Sai daí não.
BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar. Itapuã FM.
Outro dia me perguntaram ao Bocão: ah, por que você gosta tanto de falar na rádio? Eu disse: lógico, adoro conversar com o povo na rádio, meu amigo. Tem dúvida? É?
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato, informa a hora certa na Itapuã FM.
Hoje tem a Super Quinta Verde do Atacadão, com ofertas que ninguém pode perder. O parceirão preparou preços imbatíveis em frutas, verduras e legumes para você sair de carrinho cheio e pagando muito pouco. Tudo fresquinho, do jeitinho que você gosta para abastecer o seu negócio ou encher a despensa da sua casa. No parceirão, a economia é em toda a compra, seja na loja, no aplicativo Meu Atacadão ou no site. Aqui o preço baixo é garantido. Super Quinta Verde Atacadão é hoje, dia 2 de julho. Aproveite! Atacadão, o lugar de comprar barato.
Oxi!
O nome da rádio é Itapuã FM.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code na tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
Se tem saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Junho chegou daquele jeito. Tem São João, tem caldinho, tem namoro.
Amor, você tá esquecendo de uma coisa.
Ai, meu Deus, nosso aniversário?
É dia de jogo.
Aí o xadrez vira amarelo, o sofá vira arquibancada e a mesa entra em campo. Linguiça, petisco, costelinha e salaminho. Saudade combina com festa, com jogo e com resenha boa. Pega a petisqueira.
Hoje vai dar saudade.
No ritmo do arrastapé, com o sabor que a torcida quer.
Alô, torcedor! Acabou a folga, hein?
Itapuã!
Neste sábado, às 11 horas da manhã, tem amistoso da nossa seleção baiana!
Bahia! Oxente, rapaz! Se respeite! Seleção baiana, uma ova!
Peraí, Zé, foi mal! É porque é amistoso internacional do Bahia contra o Montevideo City Torque! Pra você, Bocão, não pegar pressão, deixa eu logo dizer a escalação do nosso time do Arena Futebol Itapuã. Narração, Marcos Mendonça. Comentário, Flávio Lordelo. Reportagem, Marcos Valença e Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é o do mais polêmico do rádio e da televisão.
José Eduardo.
Não perca, neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, tem futebol aqui na Itapuã FM, Bahia e Montevideo City Torque. Na rádio, líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. E governo da Bahia. Do lado da gente.
Você está no BNews Agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Bora, voltamos em são 7 horas em ponto. E já tá no bnews.com.br. A concentração começou cedo, 2 de julho, hein? Logo após uma alvorada com queima de fogos prevista para 6 da manhã. Aos poucos, moradores e visitantes passaram a ocupar as ruas para garantir espaço e acompanhar de perto o cortejo cívico, um dos momentos mais aguardados da programação. Com o início das cerimônias, marcadas aí para 8 da manhã, a expectativa de público se concentra no desfile, que começa às 9 horas da manhã, reunindo aí fanfarras municipais, estaduais, filarmônicas e grupos populares. Também estão previstas homenagens aos heróis da independência ao longo do percurso. Então a agenda do 2 de julho inclui as atividades ao longo do dia, como a Marujada da Independência, que será entre as 11 da manhã e as 7 da noite no Santo Antônio Além do Carmo. À tarde, a programação continua no Campo Grande com novas cerimônias cívicas. Então, vocês já sabem, é a programação, toda a cobertura do nosso bnews.com.br nessa festa do 2 de julho, festa da independência do Brasil, que começou aqui na nossa da Bahia, tá? Independência da Bahia, que a gente vai com toda a cobertura. Quero Mariana Bamberg, quero o nosso Lucas aí ao vivo, quero nossos repórteres nas ruas, Quero saber se já tem político no mês, se já chegou alguém, quero entrevista, quero movimentar nossa equipe, hein? São 7:01 e tem um povo participando com a gente.
Fábio Gomes, sobre a prefeitura de Salvador, eu vejo um ridículo isso, né, irmão? Eu vi uma cena aqui em Cajazeira que eles fizeram a praça, daqui a pouco já estão fazendo outro projeto em cima da praça que eles já fizeram, né? Você tira pela boca do rio ali, aquele parque, um parque do vento, não sei o quê, já fizeram em cima daquele parque do vento, ganharam dinheiro, já estão fazendo outro sistema lá de balbinil, não sei o que é. Então, assim, o que eu vejo da prefeitura é que ela fatura em cima dos próprios projetos dela. Ela faz um projeto de mancha, faz outro de mancha, e ela vive em cima disso, e a cidade não anda, irmão, não anda.
Tá vendo você, prefeito? Tá vendo você, prefeito? Tudo isso graças, inclusive, a essa declaração. Cadê a declaração que o nosso ouvinte fez sobre um novo contrato assinado para essa escola, que é para beneficiar famílias, crianças que têm autismo e que está completamente abandonada no curralinho? Coloca de novo a declaração dele. Já, já? Vamos lá.
Daqui a pouco.
Pronto. Daqui a pouquinho a gente vai trazer.
Não, oi. Bora.
Pronto. Mariana,
bora.
Pronto. Mariana Mambé já está aí ao vivo. Vem, Mari.
Bora, Fábio. Estou aqui na Praça Municipal, de frente aqui para o barracão. É mais metade do percurso, então ainda tá um pouquinho sem movimentação, mas por volta das 10, das 11 horas, meio-dia, deve dar uma movimentada, mas porque é aqui, ó, nesse barracão que vai ficar o caboclo, a cabocla, esperando aí a programação da tarde pra descer pro Campo Grande. Ah, agora eu tô com a figura aqui, ó, que quer mandar um abraço pra você, veio curtir o 2 de julho também.
Diga aí. Alô, Fabão, um abração, Deus abençoe, quem tá falando aqui é Gugu Dadá, um abraço pra todos vocês aí da... Tapuã FM. Quero mandar um abraço também pra Zé Eduardo, pra toda a galera massa que acompanha a gente aí, pra toda a nossa Bahia também, né? 2 de julho, onde a dependência da Bahia, né? A gente, dependentes, artistas, a Bahia consegue lançar para outros estados, indústrias, tudo que tem da cultura, né? E hoje tem desfile, tem passeio, e é só alegria. Um abração para a amiga também aqui, ela que é uma pessoa muito educada, galera massa aí. E um bom dia para todos, e a galera seguir o Instagram de Gugu Dadá, né? Gugu Dadá 7. Tudo de bom para vocês, que o Brasil venha dar uns 5 aí nesse jogo que vai ter agora. Vamos para cima, hein? Ó, gol!
Aí, Fábio, tá vendo? Ainda tá um pouquinho sem movimento. Mas por volta, como eu falei, por volta das 10 horas, a programação já passa por aqui, aí o pessoal já está mais mobilizado aqui nessa região. Só uma atualização aqui, eu estou um pouco enrolada, viu, com esses equipamentos, mas bora. Por volta volta da cabocla, na verdade, do caboclo, acontece no domingo, né? Mas como o amigo citou aqui, domingo tem jogo do Brasil. Então a volta do caboclo e da cabocla vai acontecer só no sábado, vai adiantar um pouquinho pro sábado. A gente tá aqui na Praça Municipal, a nossa ideia é justamente isso, como hoje falou aqui com o amigo, falar com as pessoas que estão vindo celebrar, estão vindo comemorar aí o 2 de julho, essa independência do Brasil na Bahia. Mas a gente tem aqui também mais lá em cima, cobrindo essa parte mais política, porque hoje é um ano eleitoral, a gente sabe que o 2 de julho acaba se tornando aí uma vitrine política, né? A programação, a expectativa, na verdade, é que o governador Jerônimo Rodrigues chegue lá na região da Lapinha para dar início à solenidade com o hasteamento das bandeiras, o hino, por volta das 7:30. Deve estar chegando mais ou menos. O prefeito Bruno Reis deve chegar às 8 também, com sua claque. A gente teve esse ano aí a desistência, né, do presidente Lula, ele que já vem participando há pelo menos desde 2020, do ano eleitoral, ele vinha participando do cortejo, pegava o cortejo já um pouquinho na metade, lá no início, e fazia uma parte considerável do cortejo. Esse ano ele não participou, veio ontem para a inauguração de um hospital em Alagoinhas, para a reinauguração do TCA, mas não ficou para a festa do 2 de julho. A comunicação dele diz que principalmente por conta das sessões de radioterapia que ele está fazendo para tratar aí o risco de um câncer de pele. Então ele não poderia pegar muito sol. E aí desistiram dessa programação. Continua aqui, querendo movimentar um pouco essa região aqui, ó, do circuito, que é a região da Praça Municipal, esperando a chegada de populares, parte do cortejo, e o caboclo estiver aqui, quando o caboclo estiver aqui, mas para chegar com programação especial, uma festa especial, todo mundo em volta do caboclo, a gente com certeza vai estar de volta.
Valeu, Mari, obrigado. Nossa competente repórter Mariana Bamberg faz parte também da nossa equipe aqui. BNews agora primeira edição, BNews agora segunda edição, e assim que o povo começar a chegar, lógico que lá por enquanto ela já mostrou as imagens aí, o clima tranquilo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o nosso Lucas para falar do cenário político. Daqui a pouco os puxa-sacos já estão chegando por lá, a presença
e,
do...
E quem é Gugu Dadá, rapaz?
Não conheço não, esse é o 20 nosso, um abraço pra ele, obrigado meu irmão, pelo carinho, um beijo pra você, e Mari fica à vontade, assim que ela tiver mais gente aí, o pessoal chegando, ela pode voltar, que a prioridade é dela. 7:07, vamos lá, vamos pro povo, o povo participando com a gente.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Bom dia, Fábio. Por que será que Lula não quer desfilar no 2 de julho esse ano? Ele que sempre botou a cara numa tapa, mandou na frente da comitiva baiana, né? Da quadrilha do PT. E quanto a vocal, todos sabem que ele só é laranja. Quem são os verdadeiros donos do Banco Baster? O chefe de quadrilha da organização criminosa que afunda o país ano após ano com Mensalão, INSS, Master, Banco Pleno, toda organização, toda rede de bandido que está aqui encostado no poder, no Palácio do Planalto. Todos sabem quem são. É Antônio Tavares. Espero que o povo tome vergonha na cara, né? E não abrace bandidos. Bom dia.
Valeu. Valeu, desculpe, meu irmão. Valeu, obrigado. Um abraço pra você. Tastal Sal. Esse programa não fala dos problemas da responsabilidade do governo do estado, não. Se o prefeito fosse do PT e o governador fosse do União Brasil, seria totalmente contrário. KKKKK. É mesmo, irmão? É, legal. George diz aqui: não pego, nunca recebi Bolsa Família, mas os políticos têm tantos auxílios e o país não quebra. Mas a direita colocou na mente do pobre de direita que R$600 vai falir o país. Nicole, bom dia. 2 de julho, desfile recheado de ladrões, mas dessa vez Alibaba não veio, só os 40 ladrões. O George diz: o cabra acabou de criticar o governador. Enfim, valeu, obrigado George, vamos lá, vamos embora, são 7:09, vamos pro povo, o povo participando.
Bom dia, Fábio, bom dia, Luiz Guilherme, André de Valéria.
Um abraço, Deus
abençoe. Eu mandei uma mensagem para vocês semana passada, né? E havia, eles tinham liberado novamente de lá da rodoviária, né? Aí passei por ela ontem, já tornaram a fechar novamente. E aí já tava tendo arrafamento à noite. Não procura saber porque abre e fecha essa via aí da rodoviária, por favor. Valeu, um abraço para todos.
Por que, Luiz Guilherme, essa via abre e fecha aí da nova rodoviária? Procura saber aí da gestão.
Procurar aqui agora.
É, saber o motivo disso aí, por que abre e fecha, também não sei, não tenho essa resposta. Então não tenho essa informação, vamos buscar aí essa informação para trazer completa para você, vamos lá.
Bom dia, BNews, bom dia, Fábio Gomes, bom dia, Luiz Guilherme. Aqui é Débora, tá pro aplicativo. Nós temos que cobrar mesmo da ponte, Fábio. A gente sabe que nem uma pontezinha que vai fazer. Tá demorando muito tempo, que tem que cobrar. Agora, a Semineto, ele dá amnésia, né? Porque quando ele era, o partido dele, que foi a PFL, depois Democratas, que é o União Bahia, ficou mais de 20, quase 20 anos pegando o dinheiro do metrô, e se o metrô sair? Aí ele esquece isso, né? Porque não perguntou também aí, nessa entrevista, ele aí, sobre essa escola aí, como ele é ele é presidente do partido aí, ou é vice-presidente do partido dele aí, de Bruno Reis aí, e quem comanda é Bruno Reis, porque ele não se pronuncia. Ah, agora é fácil, né? Jogar a pedra atrás dos outros, né? Olha o BRT aí, quanto dinheiro foi gasto no BRT para ligar o BRT a lugar nenhum. Um abraço aí, viu, Fábio? Deixa esse anão jardim aí.
Valeu, irmão, obrigado, hein? Vamos lá. E ontem uma manifestação aconteceu no bairro do Rio Sena. Nós temos aí detalhes dessa manifestação, mandamos uma equipe para acompanhar, se não me engano foi a nossa querida Rafaela Calil.
Exatamente.
Ela esteve no local acompanhando todos os detalhes dessa manifestação. E com isso, vamos trazer agora o motivo mais uma escola fechada e a população no prejuízo. Matéria de Rafaela Calil.
Estamos aqui com um trabalho que ele já vinha fazendo através do Ministério Público, através da PLB, junto com a comunidade, junto com a escola, para poder impedir que Bruno Reis fechasse essa escola. E pasme, em plano ano letivo, nós estamos em junho, no recesso letivo, ele fecha a escola e deixa os alunos à deriva, deixa os alunos numa situação difícil, alunos especiais, que não se adaptam a qualquer lugar, de qualquer forma. Então, ele não pensou nas nossas crianças, na comunidade, nos pais, nos alunos, na educação. Então, Bruno Reis precisa ser responsabilizado. Havia um acordo com o Ministério Público, ele não respeitou o MP, não respeitou o cupom, que estava, é uma instituição que media as negociações, ele não respeitou ninguém. Nós já fomos em vários fóruns, inclusive nos direitos humanos, estamos aguardando uma posição dessa cidade. Bruno Reis é prefeito, administra, ele não é dono. Ele não pode fazer o que ele quer da cabeça dele. Ele tem que fazer as coisas certas, corretas, que um administrador responsável deve fazer. A forma como ele está fazendo não é responsável, é desrespeitosa, é humilhante, é tratar as crianças como a escola, como uma quitanda, as crianças como qualquer coisa. E não pode ser dessa forma. A gente está indignado, insatisfeito, estamos aqui protestando a comunidade. Muita gente viajou, ele aproveitou o recesso junino, que as pessoas estão retornando agora ainda. Então a comunidade em si, tem muita gente viajando, a gente não podia ficar calado e estamos aqui protestando com quem pode vir, porque não podemos aceitar. Deu prazo de 5 dias e pasmo, quer derrubar a escola agora. Só faltava agora essa, derrubar. Eu não sei qual foi o negócio que ele fez. Eu só quero dizer, Bruno Reis, escola não é quitanda para você fazer, né, um quitandeiro como você quer fazer. Não podemos tratar a escola dessa forma. E a PLB protesta. Aí vem o recado, professor Rui Oliveira, coordenador, que não está em exercício agora, mas Marilene Beto, nossa coordenadora em exercício, está apoiando todo esse movimento. A direção da PLB está aqui apoiando os alunos, a comunidade e todo o projeto da educação de Salvador. É o que nós queremos, escola de qualidade. Não queremos fechamento de escola, ao contrário. O que nós queremos é que não haja presídios na Bahia, em Salvador. Queremos que haja escola para educar o nosso povo.
Bom, tá aí o desabafo forte. E a pergunta que eu faço ao prefeito é: para onde vão essas crianças? Para onde serão realocadas, colocadas as crianças da Escola Municipal Paulo Mendes de Aguiar, no Rio Sena? É mais uma escola que se fecha e sem resposta para a comunidade. E no meio do ano letivo. Dessa vez não tiveram nem o cuidado de esperar o ano acabar para poder anunciar o fechamento de mais uma escola. Então fica a dúvida, toda a nossa solidariedade às famílias dessas crianças, todo o nosso apoio às famílias, aos pais, mães dessas crianças, e contem com a gente. O BNews não vai sossegar, não vamos deixar de acompanhar. Vocês podem fazer quantas manifestações forem necessárias que nós estaremos aí. Até que seja dito o que vai ser feito com essas crianças. Essas crianças não podem simplesmente serem arrancadas de sala de aula e não serem levadas para lugar nenhum. Não é uma questão de, vamos resolver. Vai resolver como? Antes de fechar uma escola, você já tem que ter resolvido tudo. Você já tem que saber para onde todas as crianças... Se tem 500 crianças, um exemplo, que a gente não sabe a quantidade de alunos, as 500 precisam já estar matriculadas em outra unidade antes do fechamento. É assim, ó. Saiu a última criança, a escola fecha. Enquanto não saiu, primeiro que eu sou contra o fechamento de escola. Mas se é algo necessário, que eu não sei o motivo da interrupção no funcionamento dessa escola, nada eu acho justificado, né? Porque você cancelar, fechar a unidade escolar, onde a gente já tem sérios problemas com a gestão educacional, tanto municipal quanto estadual, você fechar a escola, para mim, é temerário. Qualquer que seja o motivo, qualquer que seja a justificativa que o prefeito venha dar. mas nós estaremos acompanhando de perto até que uma resposta efetiva, sem mentira, sem conversa fiada, seja dada sobre o tema. Vamos lá.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Bom dia, bancada do BNews, Fábio Gomes, 2 de julho. Fábio Gomes, o esquema é o seguinte, Fábio Gomes, a população baiana em si, brasileira, fica muito focada em direita e esquerda. Ah, é o PT que é culpado, ah, é a direita que é culpado, o Bolsonaro que é culpado. Na realidade, não existe político bom, tá ligado? Não existe político bom. Eu vejo aí alguns políticos que chegam aí, imposta a voz, faz aquele discurso bonito. Mentira, por trás deles ali, o corrupto tá ali, ó, alocado, alojado, aguardando o momento certo. Aí, ó, a direita aí, ó, que ele fez aí com a escola, roubou ao outro, com a ponte. O que ele tá fazendo? Vai roubar também. Então, velho, o que é que tem que acontecer? Cornetei o Lopes. Tem que, ó, pegar a corneta e gritar avançar a população brasileira. Pra gente poder avançar e destituir todos eles, velho. Acabar com essa mamata. Beleza? Não existe político bom, tanto direita quanto esquerda. São corruptos. Só tem um intuito: entrar e alavancar os seus bens. Beleza? Um forte abraço.
Obrigado, viu, irmão, pelo depoimento. É isso. 2 de julho é uma data importante, pena que a população não acorda para isso. Uma pena que a população não acorda para isso. Mas vamos lá, vamos voltar ao cortejo, vamos ao 2 de julho, nosso querido Lucas Pacheco, acompanhando detalhes dessa data tão importante. Lucas, seja bem-vindo, por onde você tá? Bom dia para você, Lucas. Estamos com um probleminha aí com o nosso Lucas Pacheco. Vamos tentar viabilizar aí, assim que o Lucas estiver ok, a gente utiliza, tá certo? Já a gente vai com o Lucas Pacheco, então. Vamos trazer agora, enquanto a gente vai organizando esse meio campo aí, o presidente Lula. Nós temos um depoimento, uma declaração que eu quero que vocês analisem comigo, tá? Presidente Lula respondeu aquela declaração que a gente colocou de Neto sobre a ponte Salvador Itaparica, e Neto afirmou, tá, que essa ponte não sairia e que Lula estaria sendo enganado pela cúpula do PT. Só que aí o presidente Lula aqui na Bahia chamou Neto de mentiroso e chegou a relembrar aquele episódio onde, segundo ele, Neto quis se passar como um homem negro. Vamos colocar agora a declaração do presidente Lula e depois eu quero a opinião de vocês.
Eu conheci a Bahia de Antônio Carlos Magalhães. Eu conheci a Bahia de Paulo Souto. Eu achava impossível o galego ser candidato aqui e ganhar. Ele era meu ministro do trabalho. Quando ele me procurou, falou: Lula, eu vou ter que sair porque eu vou ser candidato a governador. Falei: você é louco, cara. Você é louco, você está aqui no meu governo, sendo ministro do trabalho. Você vai fazer uma aventura de enfrentar o calismo? Ele falou: vou. Falei: Wagner, você vai perder as eleições, Wagner. Eu vou ganhar. E não é que o galego veio e ganhou no primeiro turno as eleições? Não é? Depois se reelegeu no primeiro turno, elegeu o Rui no primeiro turno, reelegeu o Rui no primeiro turno. No segundo turno, no primeiro turno outra vez. E agora, quem é que acreditava que o Jerônimo fosse eleito? E, aliás, eu lembro que a educação não estava bem aqui. Falava assim para mim: falava assim, o Jerônimo vai perder. E o Wagner falava: ele vai ganhar. Por quê? Porque o teu adversário tinha 60 e não sei quanto por cento. O teu adversário é tão mentiroso que ele chegou a querer passar por negro. Olha, eu tô falando uma coisa, mas presta atenção. O que é que o povo negro conquistou nesse país? Presta atenção o que o povo negro conquistou nesse país. Antigamente, ninguém assumia que era negro. Tinha moreno, tinha moreno claro, tinha moreno, tinha mulato. Ou seja, as pessoas inventavam um monte de coisa para dizer que não era negro. Um monte. Quando um parente do Antônio Carlos Magalhães assume a responsabilidade para ser candidato de dizer que ele era negro, o que que ele está fazendo? Ele está mostrando